shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. A Electronic Entertainment Expo, mais conhecida como E3, é considerada por muitos a maior convenção anual de games nesse planetinha chamado Terra. E em 2021, por conta da pandemia de Covid-19, viu-se obrigada a fazer um evento 100% online. Entre pontos positivos e negativos, é fato que esse formato via internet tornou o evento muito mais democrático, podendo ser consumido e acompanhado por inúmeros e inúmeras gamers de plantão, e nós não somos exceção. Hoje, vamos trazer os principais pontos e o que mais nos chamou a atenção na E3 desse ano. Eu sou o Thiago, gamer de fim de semana P, e precisaria de muito mais horas livres por dia para poder jogar todos os games que eu gostaria, mas a vida adulta é injusta. E comigo estão, como sempre, o Glênio e o Joreg.
Eu sou o Glênio e eu fiquei feliz demais porque essa foi a primeira E3 que eu cobri com uma credencial de mídia. Não que tenha feito muita diferença ou que tenha feito qualquer diferença, mas eu fiquei feliz.
Eu sou o Joreg e eu admito que eu queria ter acompanhado bem melhor a E3 porque eu vi mais os highlights e não consegui assistir, embora ela tivesse sido demais democrática.
E além dos meus fiéis escudeiros, para acrescentar muito mais conhecimento e profissionalismo nessa nossa conversa gamer de hoje, temos uma convidada mais que especial, a Bruna Penilhas.
E aí, galera, valeu pelo convite, saudações, ouvintes, é um prazer estar aqui para falar desse grande evento do mundo dos videogames.
Então, Bruna, a gente agradece demais a sua presença aqui e esperamos ser agraciados com seu conhecimento sobre a cultura gamer nesse episódio, porque a gente, embora gamers, a gente tá um pouquinho defasado das coisas.
Muitas informações, viu? Prometo que eu vou tentar dar o meu melhor aqui nesse sentido.
Então, pra quem não sabe, a Bruna, ela é jornalista, influencer, já fez parte de veículos importantíssimos como o IGN Brasil, canal Loading, que teve uma breve, mas importante vida na TV aberta, dando mais visão à cultura geek e pop em geral. Além disso, ela já cobriu nada menos que 8 edições da E3 e duas delas em loco. É isso mesmo, Bruna?
É isso mesmo, pois é, eu tenho que parar pra contar às vezes porque a gente vai perdendo a noção de quantas E3 a gente vai cobrindo, né? Mas, pô, quero muito aí ter a chance de cobrir uma E3 presencial de novo, seria um sonho, é muito bom estar lá, é absurdo. Acho que pra quem trabalha com jornalismo de games, assim, é meio que o ápice do sonho tá dentro lá do Convention Center, é muito legal.
Imaginando pra gente aqui, que não é jornalista, não é extremamente focado em games em geral, a gente já gostaria de estar lá. Então imagino pra quem trabalha realmente com isso, deve ser uma loucura. Bom, Bruna, antes da gente começar, conta pra nós aqui quais são os seus games e seus gêneros de games favoritos, só pra servir assim como termômetro pra discussão de logo mais.
Beleza. Ai, gente, acho que de gênero é mais fácil falar o que eu não curto muito jogar hoje em dia. Eu não sou a grande jogadora de Battle Royale e nem de RPG por turno, eu não tenho muita paciência. E jogo de luta eu também não sou muito boa, não costumo jogar. Joguei muito nos games de Naruto, gosto bastante, mas Street Fighter, Mortal Kombat eu não tenho habilidades. Ah, e Souls-like também, eu não tenho paciência, já tentei, mas Souls-like é muito difícil e a vida já é muito difícil, então eu deixo... Dark Souls e Bloodborne e derivados pra quem tem paciência e perseverança.
É que, na verdade, quem joga esses jogos joga pelo ódio ao próprio jogo, né? Você tem que terminar porque você odeia o jogo e não porque você quer terminar.
Cara, mas tem que ter muita coragem, eu não tenho paciência, de verdade. De franquias, assim, que eu gosto bastante, e aí já dá pra ter uma ideia dos gêneros que eu tô mais acostumada, RPG de ação... games de plataforma como Dragon Age, aí em RPG, né? Dragon Age é uma das minhas franquias favoritas, The Witcher 3, Kingdom Hearts, jogo muito Overwatch, já joguei muito Call of Duty também, mas acho que de tiro atualmente é mais Overwatch. Agora eu tô jogando a trilogia Mass Effect. Meu lance acho que é mais RPG de ação mesmo.
Cara, basicamente ela tá em casa aqui com a gente.
Exatamente.
Cara. É basicamente isso.
A gente joga RPG de ação e Overwatch, não quer dizer que nós somos bons nesse tipo de jogo.
Mas a gente gosta e se diverte.
Pelo contrário, né?
É, o que importa é a diversão. Ótimo. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em FPS, em qualquer FPS. Então Overwatch é bom porque pelo menos tem um personagem que tem um martelo gigante.
Sim, eu já joguei muito Call of Duty, Battlefield 3 principalmente, quando eu tinha o PlayStation 3, mas aí eu cansei, eu dei uma enferrujada e aí agora voltar pro multiplayer dessas franquias é meio que impossível porque a galera é muito viciada, né, a galera, pô, você pisca, você já toma um headshot, uhum. Então eu não, assim, talvez eu jogue um novo Battlefield novo pra dar uma olhada, mas não é o tipo de jogo que eu gosto de comprar, sabe? Prefiro mais games focados em história também. The Last of Us, God of War é uma das minhas franquias preferidas também. É,
realmente, estamos em casa, então. Porque Last of Us, pelo menos pra mim, é a franquia que eu mais amo no mundo. O Glenn eu sei que gosta bastante também. Então, estamos todos, eu acho que na mesma página aqui. Muito bom. Mas vamos pro que importa, né? Então, vamos agora passar por todos os dias da E3, nos 4 dias, mas vamos falar antes da abertura da Summer Game Fest, ou melhor, vamos ouvir a Bruna falar para nós sobre a abertura do Summer Game Fest, porque né, a gente não conseguiu acompanhar direito, ou pelo menos não vi em tempo real, não sei se meus colegas aqui viram alguma coisa depois das notícias. A única coisa que eu sei é que teve um bafafá aí por causa do Tiny Tina Wonderlands e do Metal Slug Tactics, certo?
Uhum. Teve um grande, acho que, destaque aí dessa conferência de abertura do Summer Game Fest foi o trailer de Elden Ring, o novo jogo da From Software, que é responsável por Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice. É um jogo que o Hidetaka Miyazaki tá fazendo aí em parceria com ninguém mais, ninguém menos que George R.R. Martin, que é o criador das Crônicas do Gelo e Fogo, que, por sua vez, também é o criador, assim... Não criador, né? Mas, enfim, tem a ver aí com a série Game of Thrones, que é derivada desses livros. Então, a galera tava há muito tempo esperando alguma coisa, alguma novidade de Elden Ring... E a From Software decidiu dar as caras aí no Summer Game Fest, o que é bem interessante ter aparecido ali e não na conferência da Microsoft, por exemplo. Acho que o trabalho que o Geoff Knight fez ali, que é o criador do Summer Game Fest, foi bem legal. Mas o Metal Slug Tactics surpreendeu bastante e logo no comecinho também teve um trailer muito, muito inusitado que me arrancou muitos sorrisos da versão Death Stranding Director's Cut que Hideo Kojima decidiu anunciar. Foi muito engraçado.
Olha só, esse daí eu não tinha visto. O do Elden Ring eu até vi, mas na verdade eu vi mais por causa dos fãs dos livros da Crônica de Gelo e Fogo, irritados porque o George R. R. Martin foi gastar tempo pra fazer jogo e não terminou os livros.
Mas, cara, ele é um procrastinador profissional, né, cara? O cara manja de procrastinar, que é incrível. Você acha que ele vai perder essa oportunidade de não lançar um livro pra fazer qualquer outra? Ele não vai perder essa oportunidade.
Sim, inclusive, eu consigo me relacionar muito bem
totalmente
com essa ideia. E referente ao Tiny Tina Wonderlands, que eu sei que é do mesmo universo do Borderlands, mas é pra ser algo totalmente diferente, né?
Eu não sou uma grande fã de Borderlands, nunca cheguei a jogar muitos games, mas deu pra ver ali que é um ambiente com coisas mágicas, alguns aspectos medievais e tal, e não cheguei a ver a repercussão dos fãs, se a galera gostou ou não. Talvez o pessoal tava esperando um novo jogo na série principal, não sei. Mas os spin-offs de Borderlands foram bem recebidos. Até aquele Tales from Borderlands, acho que é o da Telltale, a galera gostou bastante. Então vamos ver, o trailer parecia bem bacana.
Eu joguei pouco Borderlands pelo motivo de FPS, como eu já comentei antes. Mas eu joguei um pouco com a minha esposa, porque a gente tava atrás de jogos pra jogar de dois. E, assim, Eu gostei muito da estética do jogo. É muito legal. O problema é que eu sou péssimo em mira. Então, se esse jogo, de repente, não precisar tanto de mira assim, eu acho que é capaz de eu querer dar uma olhada. Mas o que eu vi é que o pessoal deu um hatezinho aí porque não teve gameplay.
Ah, mas até aí um monte de coisa da E3... Ah, tudo bem que a gente ainda tá falando do Summer Game Fest, uhum. né? Mas tantos outros jogos não tiveram gameplay. E eu entendo a reclamação, mas foi meio que padrão de quase todos os jogos desses últimos dias aí.
É, eu acho que foi bem isso. O pessoal deu um hatezinho aí porque era o começo, né? Tinha muita expectativa na E3. Mas eu acho que depois de você assistir toda a E3, você pensa, ah, até que valeu a pena esse trailer só, né?
Sim, acho que foi legal. Inclusive a conferência da Summer Game Fest no geral me surpreendeu bastante, porque... Uma, porque começou bem divertida com o Death Stranding, e aí teve também o Metal Slug Tactics. É, o miolo foi mais paradinho, assim, mas terminou muito bem com Elden Ring. Então, eu não esperava... Fui com expectativas baixas e fui surpreendida, porque ano passado não foi nada muito bombástico, assim, nessa apresentação. E aí, esse ano, acho que o Geoff conseguiu dar uma boa elevada, uma boa moral aí pro Summer Game Fest.
Eu acho que até a gente mesmo não deu tanta importância pro Summer Game Fest por achar que ia ser só um iniciozinho ali pra algo muito maior que ia acontecer antes. E, pelo jeito, foi meio que o contrário, né?
Foi. Foi exatamente isso.
Vamos falar agora, então, da E3 de verdade. Começando aí pelo primeiro dia, ter uma ideia aí do que de repente a gente teve que foi vazado antes e daí não foi tão surpreendente, o que era esperado e o que foi decepcionante. Começando aqui com a Ubisoft, que eu acredito que foi a maior coisa no primeiro dia, né? E que tinha algumas promessas ali para informações sobre o novo Assassin's Creed. É, tinha gente esperando o tal do jogo do Avatar e alguma coisa de Far Cry. Sabe de mais alguma coisa que a galera queria, Bruna?
Acho que a galera que curte Rainbow Six Siege tava na expectativa para ver mais do Extraction. E porque já mudou algumas vezes, né? Antes era Quarantine, enfim. E foi o que aconteceu, né? Eu achei uma conferência bem chata, pra falar a verdade. Eu acho que a Ubisoft tinha que fazer uma apresentação à parte pros games da franquia Tom Clancy, porque a gente tem ali... A gente teve o Extraction, que até foi legal porque mostrou uma parte de gameplay ali, deu pra ter uma boa noção do que vai ser o jogo. Mas aí depois a gente viu um pouco de Ghost Recon Breakpoint, aí a gente viu o novo agente do Rainbow Six Siege... E aí eu acho que tinha que ser um pouquinho diferente, um pouquinho uma coisa separada. E como acontece todos os anos, os fãs também estavam esperando por um novo Splinter Cell. Mas não foi o momento, não foi o que aconteceu. Assassin's Creed eu acho que era muito cedo pra ter alguma coisa, porque o Valhalla é recente e a Ubisoft já deixou bem claro que não pretende voltar a tornar Assassin's Creed uma franquia anual. Então a gente sabe aí que vai ter mais um ano de conteúdo para apoiar o jogo, que eu acho ótimo, melhor do que lançar outro game. E Far Cry 6 foi super rápida, né? Foi uma cena ali com o Giancarlo Esposito como vilão. E, cara, eu não gosto das franquias da Ubisoft, não tem nada nelas que me atraem, assim. Pelo menos Far Cry e Assassin's Creed, eu já joguei alguns, mas não sinto muita vontade pra retornar, sabe? E aí no final teve o trailer de Avatar, que esse sim eu fiquei um pouquinho empolgada, viu? Eu gosto muito da ambientação do filme, de Pandora, das criaturas, então o game meio que fez meus olhos brilharem um pouquinho, sim.
É, a reação da galera ao trailer do Avatar foi muito boa. O pessoal gostou muito de ver, começar... Ah, é Avatar, nossa, é Avatar. Todo mundo ficou bem feliz. O Assassin's Creed... eu já não sei mais o que esperar de Assassin's Creed. Eu, no começo, era um fã muito grande da franquia. Jogava todos os títulos assim que saía e era fissurado. Mas depois eu acho que eles foram meio que perdendo a mão, e não necessariamente perdendo a mão, a franquia é muito longa, muito extensa, e eles começaram a meio que repaginar algumas coisas, e nessa repaginação tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que odeia, e praticamente virou um jogo diferente, né? A história de fundo ainda meio que existe lá, mas depois que mudou o protagonista do jogo, muita coisa mudou também. Então eu admiro muito essa ideia de que eles levem mais tempo produzindo jogos do Assassin's Creed. Não sei qual que é o rumo que a franquia vai tomar, mas a ideia de ter um preparo maior, de não precisar fazer as coisas correndo, já deve ajudar bastante. E, pelo menos pra mim, uma coisa que valeu muito na conferência da Ubisoft, e que eu acho que muita gente não deu bola nenhuma, na real, é o novo Rocksmith, que eu gosto bastante do Rocksmith, joguei bastante o primeiro, o 2014, na real, e agora eles estão oferecendo uma nova possibilidade, diz que vai ser um modelo de subscrição, que você vai estar focado em aprender o instrumento, e talvez essa fosse a minha maior crítica aos jogos anteriores do Rocksmith, que era muito mais aprender a jogar o jogo usando uma guitarra do que aprender a tocar a guitarra em si. Então vamos ver, tem muita gente que criticou o modelo de subscrição também, porque vai manter você dependente deles, mas é prática do mercado. Eles estão não apenas na parte dos games com o Rocksmith, mas também competindo contra gigantes da indústria da música, como a Fender, com o aplicativo da Fender Play, e eles estão tentando se adaptar aí ao que o mercado está ditando.
E é uma coisa muito mais nicho, né, Rocksmith? Não é igual nunca foi igual Guitar Hero Rock Band, que é uma coisa 10 vezes mais casual, qualquer um pode jogar. Rocksmith é pra quem toca ou quer aprender a tocar um instrumento, então é bem diferente. Foi legal, mas assim, não me empolgou porque eu não sou essa pessoa, eu não faço parte desse nicho, entendeu?
Eu joguei também Rocksmith, o primeiro também, lá na época que saiu, mas pra tentar melhorar tocar a guitarra, eu ainda continuo tocando muito mal, mas pelo menos me ajudou um pouquinho ali. Mas é bem isso, ele não é um jogo, na verdade, não é um game, sabe? É um aprendizado ali, é algo interativo para você aprender a tocar guitarra. E então, partindo desse pressuposto, eu achei bem interessante essa ideia. Inclusive a ideia é que você pode utilizar até o próprio celular para tocar. Isso é legal, não faz você dependente do console e principalmente daquele dispositivo para fazer a troca do sinal analógico pro digital, que só o componentezinho já era bem caro. E só voltando um pouquinho no Assassin's Creed, Assassin's Creed já foi a minha franquia favorita, lá no início. Gostava demais, e eu acho que essa questão deles lançarem anual foi o que matou a franquia, porque você não conseguia acompanhar, os jogos sempre chegavam com bug, né? Virou
meme.
Virou meme, virou piada pronta, que todo jogo de Assassin's Creed ia ter bug e tal. Mas esse Valhalla voltou a me chamar atenção. Não peguei ainda pra jogar, mas é o jogo que eu olhei e falei, pô, talvez eu volte pra franquia por causa dele.
Falaram muito bem, né, do Valhalla. A franquia meio que já tinha engatado, assim, nos trilhos de volta com o Origins, e aí depois veio
o Odyssey.
O Odyssey, e aí veio o Valhalla, e já estavam elogiando bastante. A temática Viking me atrai muito, eu gosto muito, só que até parei pra pensar aqui um pouco do porquê que eu não fiquei com vontade de jogar Assassin's Creed Valhalla, se eu gosto de RPG, eu gosto de mundo aberto e eu gosto de Vikings. Então eu até parei aqui pra pensar, por que que eu não joguei Assassin's Creed Valhalla ainda, se eu gosto de RPG, gosto de mundo aberto e gosto da temática? É que, na verdade, eu acho que é porque meu backlog tá muito grande. Então, por exemplo, eu ainda preciso jogar Final Fantasy VII Remake. E me atrai muito mais Final Fantasy VII Remake no momento do que Assassin's Creed Valhalla, porque eu sei que é um jogo muito, muito, muito denso. As missões secundárias são um pouquinho repetitivas. E eu sei também que ele não é super inovador no gênero. Então eu sinto que se eu não jogar, eu não vou estar perdendo nada. Ao contrário do Final Fantasy VII Remake, entendeu?
Sim, eu entendo plenamente, principalmente a parte de backlog de jogos, que eu também tenho um enorme aqui.
É, pior que é exatamente isso.
Exato.
Além da Ubisoft, nós tivemos também o painel da Devolver, que está ganhando aí um pouco mais de mercado. Não teve nada muito espetacular, além da própria apresentação, né? Que é o painel loucaço deles, né? E eu não sei se eu entendi direito ou não, talvez você tenha uma visão até melhor, Bruno. Mas me pareceu assim, uma certa crítica velada a esse mercado de serviço de assinatura, não?
Assim, isso é uma coisa que a Devolver sempre faz nas conferências da E3, sempre dá essas alfinetadas. Eles gostam de alfinetar bastante jogos por serviço, DLC, espaço de temporada. E essa conferência não foi diferente. Eu acho que foi bem engraçada, foi bem direto ao ponto, não foi uma conferência enrolada, porque já teve alguns anos que a Devolver fez uma apresentação muito longa, muito focada na brincadeira, e aí acho que pesou um pouco, ficou meio chato. Mas esse ano, assim, a gente viu o quê? Mais ou menos 6 jogos, e todos os jogos lindíssimos,
sim,
com um grande potencial de estar aí entre os grandes destaques de jogos independentes ao longo do ano. A gente viu também ali o Death's Door, se eu não me engano.
Isso.
Não memorizei o título dos outros jogos, mas eu gostei. Foi uma conferência divertida de assistir e com muito potencial aí pro futuro do mercado indie.
Eu ia comentar isso, todos os jogos são lindos, é impressionante, né? Como os caras são bons na parte gráfica ali, não precisa ser aquele gráfico maravilhoso, super realista, ele é só bonito, ele parece até artístico o negócio, né?
Mas eu acho que é, na verdade, é artístico.
É a pegada deles.
É, porque você vê ali uma grande variação de estilos artísticos para produzir os jogos, alguns são muito inovadores até, coisas que a gente geralmente não vê em games, então jogos indie geralmente são o grande foco, assim, de variedade para estilos artísticos, sem dúvida alguma.
Eu comecei a olhar um pouco mais para os jogos indies aí, porque eu e minha esposa, a gente gosta de jogar junto, e ultimamente tem sido muito difícil achar jogo de co-op, né, principalmente local. E os jogos indies, tem vários que tem isso aí. E fora que eles são um pouquinho mais baratos também. Então, Devolver, ela me ganhou um pouco aí nessa com esse painel deles. Eu achei legal o Death's Door também, me interessou. E o Wizard with a Gun, que é tipo um survival, me lembrou um pouco o Don't Starve Together.
Sim, co-op também, né?
Isso, co-op também. Só que só sai ano que vem. Como muita coisa que foi apresentada, né?
E se você, nosso ouvinte, tá se perguntando, nossa, mas o que eles estão falando da conferência da Devolver ter sido um painel loucaço, de não sei o que, de ter sido engraçadinha, e você não acompanhou a E3, é justamente isso. A conferência da Devolver, ela parece muito mais com talvez uma espécie de sitcom, uma coisa interpretada. Eles fazem os quadros, colocam música, preparam tudo de um jeito completamente diferente, que é uma narrativa diferente das outras, dos outros estúdios que fazem a apresentação showcase dos jogos. Então a Devolver, ela foca nessa parte de ter uma história junto que está sendo contada, e nesse caso foi uma crítica ao mercado de games, à questão do serviço de assinaturas, e era exatamente essa ideia deles, colocar, a gente está criando aqui esse serviço de assinatura para Devolver, e obviamente uma coisa completamente fictícia. E, cara, o pessoal adorou o painel da Devolver justamente por isso. E é o tom que eles trazem pra E3. É isso que eles fazem ano após ano, é trazer esse painel mais descontraído e mais diferente, que com certeza salta aos olhos de quem tá assistindo.
Sim, tem toda uma atuação ali por trás. Inclusive a produção desse foi bem diferenciada, foi bem legal de se ver. A Devolver é sempre... É completamente fora da curva ali da E3, é muito bom. Inclusive, saudades dos lanchinhos que eles davam para os jornalistas lá na E3 presencial. Quando você estava morrendo de fome, era só para falar, Devolver, vou passar aí para comer rapidão, hein? E eles recebiam todo mundo de braços abertos.
Pô, se os caras dão lanche de graça, agora eu gostei mais ainda.
Já ganharam,
Ganhei bem, gostei bem mais da Devolver agora. Vou comprar todos os jogos agora. Ô, O segundo dia talvez fosse um dos mais aguardados, porque tinha Microsoft, né, com as coisas do Xbox, junto com a Bethesda e a Square Enix. E o que dá pra gente tirar desse segundo dia?
Eu vou entrar na frente aqui, eu vou atravessar um pouquinho só pra falar uma coisa que eu sinto que tem que ser falada. Eu, a vida inteira, tive PlayStation. Eu nunca tive nenhum Xbox. E eu assistindo a conferência da Microsoft, eu fiquei convencido de que eu preciso de um Xbox e que a Microsoft tá mandando muito bem com o Game Pass. Pra mim, essa foi talvez a maior... A maior ideia que eu tirei da conferência, porque foi uma coisa impressionante. Eu fiquei realmente impressionado com o que a Microsoft está fazendo com o Game Pass.
A gente pode expor o Glenn e dizer que ele comprou um PlayStation 5 no dia seguinte?
É, mas primeiro eu tentei comprar um Xbox, mas só que infelizmente não dá para encontrar para comprar. E por coincidência eu consegui encontrar o estoque do PlayStation S? No dia seguinte. Ah, é, tá. Exatamente. Daí eu consegui comprar o PlayStation 5 no dia seguinte, então eu queria muito, eu até comentei com o Thiago e o Joreg, eu queria muito comprar um Xbox, mas eu não consegui encontrar pra comprar em estoque em lugar nenhum. E, por coincidência, encontrei o PlayStation 5 na sequência, mas eu ainda tô convencido que eu quero ter um Xbox agora.
Posso dar uma sugestão?
Manda ver.
Você pode pegar o Xbox Series S, que é a versão... mais acessível, assim, dessa nova geração do Xbox. Ele vai receber os exclusivos, os mesmos exclusivos que o Series X, só que ele é metade do preço e, pô, já oferece muito bem, né? Já, inclusive, é o que eu falo pra todo mundo. Quem me pergunta, Bruna, eu vou pra Xbox ou vou pra PlayStation? Eu sempre falo, se você não tem apego aos exclusivos de PlayStation... vai no Xbox sem dúvida alguma, porque o Game Pass é o melhor serviço da história dos videogames, é incrível. Ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente sabe que videogame é um mercado elitista, você ter ali o Xbox com uma assinatura mensal e você ter à sua disposição todos os exclusivos no dia 1 de lançamento, além de vários outros jogos AAA de vários estúdios terceiros, cara, é simplesmente... o melhor custo-benefício que você pode ter no console hoje em dia. Tem no PC também o Game Pass, né? Mas pra quem prefere console, não há dúvida alguma que o Game Pass é muito, muito, muito bom.
É absurdo isso, é incrível. É, todo jogo que foi divulgado na conferência da Microsoft ou ia sair no primeiro dia já no Game Pass, disponível imediatamente no Game Pass, ou ia ser disponibilizado no Game Pass em algum momento. Então, o que eles estão fazendo com o Game Pass é uma coisa de outro mundo.
Game Pass foi uma coisa que eu conheci no 3 dias antes da E3. Tipo, 3 dias antes, um amigo me mandou e disse, já viu isso? Eu disse, não. Eu tenho o PC e o Nintendo aqui. É tudo que eu tenho. E, cara, eu vi aquilo e eu real pensei isso. Isso é um serviço que tá bacana, não é caro e vale muito a pena ele, cara. É um serviço bom, cara.
Quem tem PC vale a pena assinar, sem dúvida alguma. E é isso que a Microsoft quer que as pessoas percebam, né? Eles já estão fazendo essas conferências assim focadas no Xbox Game Pass há pelo menos uns 2 anos. É, jogo atrás de jogo. E acho que a base de assinatura que eles conseguiram nesses últimos anos também é muito imensa. Então, falando um pouquinho sobre a conferência... acho que, no geral, seguiu o formato do que a Microsoft já vem fazendo na E3. Foi muito boa. De novo, jogo atrás de jogo, eles não perdem tempo. Eu acho que, sem dúvida alguma, a conferência do Xbox foi a melhor da E3. Não foi a mais bombástica. Eu, pessoalmente, acho que nem a do Xbox, nem nenhuma outra conferência teve algo assim que, pessoalmente, me fez ficar com o queixo caído. Mas, sem dúvida alguma, a Microsoft entregou uma conferência bem consistente ali, com vários gêneros de jogos, para diferentes idades, para diferentes gostos. Então, tá de parabéns aí, tio Phil Spencer.
Ó, eu posso falar das coisas que eu pirei nessa conferência.
Eu ia perguntar isso, era isso que você ia falar pro primeiro, mas já me respondeu a pergunta.
O Age of Empires 4, o Diablo 2 Resurrected, eu quero jogar muito em galera, porque... eu joguei o Diablo 3 com a minha esposa, nós dois juntos, a gente se divertiu demais. Eu, Então, imagino que em galera deve ficar mais legal. Pô, dá pra jogar com 8, cara. Deve ser muito massa.
O Diablo 2 Resurrect, pra mim, assim... É que eu sou fanboy da Blizzard e não precisa deixar de admitir isso nunca. Então, olhar esse jogo, ele me dá aquele mesmo medo que o Warcraft 3 Reforged me deu depois que saiu. Que o jogo, ele não é um jogo feio, mas, cara, ele não é nada do que a Blizzard prometeu. Eu joguei a beta do Diablo 2 Resurrect, eu joguei com um amigo, a gente fez o co-op ali, e, cara, o jogo tá lindo, não dá pra dizer que não. Mas é o mesmo jogo, e a única forma de não estragar é não mudar. E eles já começaram a mudar algumas coisas que a gente não sabe o que vai ser. Mas, assim, eu já comprei o jogo, então vou jogar.
É, eu acho que eles não vão mudar tanto assim, não. Eu cheguei a conversar com os desenvolvedores e a base dos assets, das mecânicas, estão tudo lá. Então, para quem quer jogar a versão original, vai poder alterar Sim. as versões Uhum. com um botão.
É,
assim.
Essa funcionalidade de voltar para anterior, graficamente, ficou muito boa. E ela dá uma transição assim que... Você não nota que, em questão de gameplay, de mapa que mudou, ele só muda realmente o gráfico pro antigo. Ficou bem legalzinho.
Sim, acho que o Resurrected aí é uma porta de entrada para quem não teve a chance de jogar Diablo 2. Para quem começou Sim. por Diablo 3, por exemplo, que foi o meu caso.
Com toda certeza.
Mas eu tô bem empolgada pro Diablo 2. Para mim não foi um dos destaques da conferência, porque a gente já viu um pouquinho disso lá na BlizzCon. Mas, esqueci de mencionar aqui dois games que eu fiquei feliz de ver. O Starfield, só uhum. que eu esperava ver um gameplay, que é a nova franquia da Bethesda. Foi um trailer bem rapidinho ali, bem rápido mesmo. E o novo game da Arkane, que é o Redfall. Sim. Ele encerrou a conferência, a gente não viu gameplay também, mas, pô, o trailer tava muito bacana.
E esse Redfall é um negócio meio louco, né? Parece meio cyberpunk, meio survival horror, sei lá. Foi um negócio muito louco, eu curti bastante também. Mas eu acho que o do Starfield foi só pra dar a data mesmo, né? Que vai ser no fim do ano que vem só.
Pois é, mas foi muito rápido, pô. O Jason Schreier lá, o jornalista super insider do mercado, ele tinha comentado que o Starfield já tava com um desenvolvimento praticamente concluído, que a galera tava só otimizando e polindo o jogo até o último segundo. Então eu fiquei na esperança de ver um gameplay, né? Mas assim, depois do Cyberpunk, cara, eu tô na ideia de, tipo, deixa os estúdios mostrarem quando for pra mostrar. É melhor Sim. assim. A Bethesda, eu sei que ela mostra só quando ela realmente quer mostrar, hein? Tirando o Fallout Online lá. Mas boto confiança aí.
Eu particularmente, eu tava esperando alguma coisinha de Elder Scrolls 6, porque eu sou, né, fanboyzinho de Skyrim, então... Mas tudo bem.
Eu também, mas é muito cedo, eles estão focando no Starfield, e aí depois, acho que daqui uns 4, 5 anos a gente vê o lançamento do
Ai gente, vamos falar sério, a Bethesda pode vender por mais 10 anos Skyrim que eles ainda vão vender o jogo, então Sim. tá de boa.
Sim, com Sim. certeza, e se duvidar eu sou um dos trouxas que vai pagar ainda.
Mais 10 vezes, exato.
E... Dessa conferência ainda teve, pelo menos pra galera aí, que eu vi na internet, eles comentaram mais, foi o Forza Horizon 5, que pra mim não fede nem cheira, mas...
É o mesmo jogo há 200 anos.
Mas ele é bonito pra caramba, isso tem que dizer, cara.
Ah, cara, Forza sempre... Cara, todo Forza é lindo, cara.
E teve um pessoal empolgado com o Hades, que na verdade já, né, já saiu, Sim. mas agora vai sair pro Xbox e já pro Game Pass, então... Quando ele, acho que é em agosto que ele sai para Xbox, e quem tem Game Pass já pode levar ele para casa.
Jogaço, gente, sério, melhor, tirando Animal Crossing, acho que é o melhor jogo de 2020. Quem não jogou Hades, joga aí, porque é muito, muito bom. Mesmo que você não goste de roguelike, ele é bem menos punitivo que um roguelike comum. Ele é até chamado de roguelite, né? É fantástico, o Hades é muito bom.
Já chamou a atenção, na verdade.
E só queria voltar um pouquinho para o assunto Game Pass, porque realmente é algo brilhante. Eu já defendia a PS Plus, porque eles dão 3 jogos por mês aí pra gente pegar de graça. Mas Game Pass realmente é um negócio absurdo, principalmente você conseguir pegar o jogo já no dia zero, né? Logo no lançamento. Mas Esse serviço já está disponível e quanto que ele está aqui no Brasil?
O primeiro mês é R$5 e depois acho que é R$25 por mês.
A versão normal, né? Porque tem o Xbox Game Pass Ultimate, que vem junto com a Gold, que permite que os jogadores acessem modos multiplayer de jogos pagos.
É, o Game Pass ele já existe há algum tempo, inclusive, né? E é um serviço que é impressionante, é exatamente isso. É R$29 por mês ou R$44, R$45, dependendo do pacote.
Cancelar,
né?
Netflix aqui, bro.
Não, realmente, vale muito a pena. Porque essa foi a única coisa que eu tava pensando. Tá, mas e se for caro? Não é, né? Não é. Vale a pena.
Não é caro. Então... Quando, eu, que nem eu falei, eu ouvi uns 2-3 dias antes da E3 ali. E quando meu amigo me falou, eu falei, tá, cara, mas isso vai ser um serviço que é caro pra gente, porque jogo é caro, esquece. Ele disse, não, ó, eu pago, ele falou, pago, acho que ele me falou R$25. Eu falei, olha, R$25 por mês pra você ter acesso a tudo isso de jogo, cara, mesmo R$50 pra uma versão pra ter acesso ao jogo online, cara, eu acho que vale a pena. É uma coisa assim que a gente paga mais coisa em serviço de streaming.
Sim,
cara.
Com então, certeza.
Vale a pena.
E depois da Microsoft veio a Square Enix, com o painel dela, tendo que confrontar essa calhamaço de informação que veio antes.
E sofrendo.
É, e, claro, eles tiveram, acho que 30 minutos só, né? Foi um painel menorzinho.
Uhum.
E metade dele foi sobre o jogo do Guardiões da Galáxia, que eu tenho que assumir, eu fiquei empolgado.
Você é uma Marvete, né, cara?
Então... Eu sou Marvete, realmente, mas pareceu muito divertido.
É, eu gostei bastante do jogo do Guardiões da Galáxia também, pelo menos da proposta. Me lembrou um tanto do Mass Effect. Uhum. A ideia de você ter um protagonista, de você ter os diálogos das coisas interferirem no jogo, de você conseguir usar, aparentemente, os outros membros da party de alguma maneira. E me parece que vai ser um jogo bem legal, então eu tô empolgado, vamos ver se essa promessa de ser um jogo legal vai se cumprir, né?
É, eu fiquei empolgada também, foram ali 20 minutos da apresentação da Square Enix só dedicada a esse jogo. Muita gente ficou com o pé atrás porque recentemente a Square Enix lançou e a Crystal Dynamics lançaram o jogo dos Vingadores, o Marvel's Avengers, que foi muito criticado. A gente viu ali vários problemas de progressão de personagens dentro do jogo. Então, de certa forma, quando eu vi que era só o controle do Peter Quill, do Senhor das Estrelas, já fiquei um pouquinho mais animada, porque isso pode afinar um pouco mais o sistema de progressão e experiência dentro do jogo. Legal que dá pra controlar os outros personagens, assim, meio que paralelamente durante o combate. Achei o humor bem pontual, bem, acho que eles acertaram bastante no que é a identidade dos Guardiões da Galáxia. Não tô assim super no hype, meu Deus, quero jogar no primeiro dia que esse jogo sair, mas eu definitivamente vou querer jogar, porque tá muito bonito, tá bem interessante. E ó, vou falar que eu gostei da conferência da Square Enix no geral, assim, principalmente se a gente compara com Capcom, Bandai Namco e Ubisoft. A gente viu ali no final o novo Final Fantasy com a Team Ninja, que é o estúdio de Nioh, que tava feio o jogo, mas pô, eles anunciaram coisas novas, né? Então, a gente também viu o gameplay de Babylon's Fall, que é o novo jogo da Platinum Games. Então, acho que eles cumpriram bem o papel de mostrar games inéditos. Isso eu acho que foi o principal ponto aí da apresentação.
E além do Guardiões da Galáxia, teve também o Strange of Paradise, o Final Fantasy Origin, que eu não sei se ele foi assim, se a galera gostou tanto da ideia de jogar ele. Pelo menos eu vi gente que já conseguiu fazer o trial e falou que era divertido. Mas virou um meme instantâneo por causa do Chaos, né? Porque...
Nossa, sim, cara. Até eu me irritei. É que eu não joguei os Final Fantasy antigos, né, cara? O único Final Fantasy que eu acho que eu joguei um pouquinho mais foi o 7 e foi de ver alguém jogando, não foi nem eu jogar. Então, cara, eu não conheço. Eu não sei se o meme é do jogo, se não é. Mas eu fiquei, cara, por que eles estão dando tanto Chaos, cara? Que agonia, cara.
Não, é que assim, eu como sou gamer velho e joguei o primeiro Final Fantasy no Nintendinho, eu sei exatamente o que eles estão falando. Mas foi forçado demais ali. E a galera também tava zoando da roupagem do personagem, que é muito fraquinha, né? Parece...
Pelo amor de Deus, Tetsuya Nomura, meu querido, o que você fez nesse cara, velho? O cara foi lá e pegou uma camiseta numa loja de departamento qualquer e botou pra viver no mundo de fantasia. Olha, eu amo Nomura, mas, cara, ele viaja muito de vez em quando, pelo amor de Deus. Boneco totalmente padrão e ainda chama Jack, nome mais... aleatório, mais genérico possível.
Ai, gente, eles não queriam sair de uma fórmula muito perigosa, eles queriam ir pelo padrãozinho uma vez na vida. Oxi!
Imagina, né? Cara, a gente não espera nada menos do que uma armadura, tipo o Cavaleiros do Zodíaco, armadura de ouro, pra quando você vê esse tipo de jogo, né?
Não, cara, desculpa, cara, vindo de alguma coisa da franquia Final Fantasy, eu não espero nada menor que o Sephiroth, cara.
É, algo assim, cara. A espadona enorme lá, estilo Cloud, tava lá, né? Mas
sim,
A camisetinha, cara...
Tava bem plano.
Mas diz que o jogo é bom, não sei, né? Eu vi de quem teve acesso ao trial. E só fazendo uma menção honrosa aqui, teve o painel minúsculo da Warner, logo depois, que foi pra apresentar o Back 4 Blood, que é como se fosse um novo Left 4 Dead, não sei... Mas foi só isso também, né?
Nem corri atrás pra ver. Um dos privilégios de ter uma cobertura tranquila da E3 desse ano é que esses painéis mais específicos
perfeito.
Assisti.
Perfeito. E, assim, eu sinceramente acho que não perdeu nada. É, só informou que o jogo ele sai no dia 12 de outubro.
É, eu não sei até que ponto eles conseguiriam fazer mais do que isso, porque o Gotham Knights foi adiado... O Esquadrão Suicida, a Marcha Liga da Justiça também foi adiado. E, aliás, ele não foi exatamente adiado, né? Ele tá sem data exata por enquanto. Mas é que tá rolando uma parada lá nos Estados Unidos da fusão da Warner Media com a AT&T, que é uma grande empresa lá dos Estados Unidos. E aí parece que o futuro de alguns estúdios da Warner ainda estão meio... incertos, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, se esses estúdios vão continuar, se esses projetos de games vão continuar, o que a AT&T e essa outra empresa aí que vai surgir na fusão, o que eles vão decidir. Então, acho que eles estão muito ainda nesse cenário ainda de ver como é que vai ser o futuro dos estúdios de games da Warner.
Mas assim, por mais que você tenha dito que você... não precisou, né, acompanhar o da Warner, porque estava mais tranquilo esse ano. É, a gente soube que você acompanhou o próximo painel, que foi do PC Gaming Show. E esse aí...
Misericórdia.
Tem algo de bom que dá para dizer
Nossa,
desse painel?
Gente. Ah, e teve uns games indies bacanas, teve um game brasileiro lá de queimada bonitinho, mas no geral o PC Gaming Show é sempre muito, muito, muito cansativa. Não teve nenhum highlight, assim. Os caras convidaram Gabe Newell pra participar do painel só pro Gabe Newell falar que vai ter lá o Steam Festival com demonstrações pra galera testar e coisa e tal. Não foi nenhuma grande novidade da Valve. Olha, foi sofrida.
Eu que não assisti, ele não fez nenhuma piada com Half-Life 3 dessa vez.
Não fez, foi muito sofrido, gente. Meu Deus.
É, assim, eu acompanhei um pedaço ali, eu vi que tinha um jogo estilo Civilization, que é algo que eu gosto, que é o Humankind. Teve informação de Dying Light 2, não sei quão importante foi isso também. É, e tem um jogo do Vampire the Masquerade, mas também não sei se dá pra dizer alguma coisa dele.
Não, o trailer do Vampire foi bonitão, foi legal. O Dying Light 2, a sequência, né, é bem esperada, só que teve um evento no final de maio. Então a gente já viu a parte substancial de gameplay e tudo mais nesse evento de Dying Light. Não teve nenhuma grande novidade ali na PC Gaming Show.
E daí, pra finalizar, esse dia teve o Future Game Show, que, sinceramente, eu não vi nada de bom.
O que rolou nesse evento? Porque depois da PC Gaming Show, eu só deitei no sofá e morri pra reabastecer minhas energias depois de 2 horas de conferência. E aí eu não cheguei a ver o que rolou na Future Gaming Show.
Assim, foi uma apresentação bem burocrática. Eu acho que eles tentaram chamar mais atenção porque tinha dois dubladores de jogos muito importantes, o Troy Baker e a Laura Bailey, apresentando. Só que eles meio que foram num negócio bem, meio que como se fosse assim, um futuro interativo, mostrando cada joguinho. E os highlights ali foram o Jurassic World Evolution 2, que sei lá se alguém tem jogado muito isso, e um joguinho que a galera meio que comentou que deve ser legal, é o Gatewalkers, que é tipo um hack slash que dá pra jogar com 4 pessoas co-op, que vai sair agora no final de junho. Se é bom ou não, também não sei.
Pô, mas hack and slash co-op me chama atenção.
Pra mim também. Então, talvez seja um nome aí pra gente dar uma olhada. E foi assim mais também, uns jogos mais pequenos, podemos dizer assim, né? Mais secundários. Então chegamos ao terceiro dia, que aconteceu numa segunda-feira, e normalmente segunda-feira nunca acontece nada de bom. Logo, podemos dizer que foi um dia meio decepcionante. Bruna, você conseguiu acompanhar alguma coisa além da Capcom? Que a Capcom acho que merece um capítulo à parte aí.
Cara, não, eu só vi o que rolou lá com a Take-Two, né, que foi uma apresentação sobre um assunto extremamente importante, que é diversidade e representatividade nos videogames. Mas, pô, Take-Two, não era o momento nem o formato para fazer isso, né? Acho que eles não entregaram uma coisa interessante ali pra galera se engajar e assistir e ouvir a discussão sobre esse assunto. Cara, meus pêsames para os meus amigos jornalistas que tiveram que transmitir essa conferência aí, porque foi complicado. E aí, que eu assisti mesmo foi a Capcom, mas eu assisti... Não posso dizer que eu assisti inteira, porque quando começou a parte de esportes ali, eu dei um rápido cochilo. E não é brincadeira, eu cochilei mesmo.
É, olha, eu tenho que dizer que depois que teve um gameplay de... Ace Attorney, cara, eu, sabe, você ficar vendo o textinho passando na tela,
Mas assim, o gameplay de Ace Attorney em si não é o problema, beleza, querem mostrar como que é o jogo,
isso.
Mas foi muito longo, cara, foi assim um troço absurdamente demorado, só mostrando todas como que o jogo vai funcionar, diferentes modos, etc. Eu não sou aficionado pela franquia Ace Attorney, mas existe muita gente que ama, né? Então, pode ter feito sentido para alguns mercados, talvez, mas acho que pro resto da galera que estava assistindo foi uma coisa muito maçante.
É uma franquia divertida, acho que é isso aí mesmo. Quem é fã da franquia, que é bem nicho, provavelmente deve ter ficado feliz. Eu não achei chato, mas também não me empolguei, porque não é o tipo de jogo que eu costumo jogar. E o meu problema com a conferência da Capcom é que realmente não trouxe nada muito surpreendente assim dentro dos jogos que eles já haviam comentado que iriam abordar. Eles deixaram bem claro antes da conferência que seria coisas sobre Monster Hunter, Ace Attorney e o Resident Evil Village. Só que no Resident Evil Village eu esperei que eles fossem mostrar de fato o trailer da expansão ou da DLC, qualquer coisa que fosse. Mas não, eles só mostraram um textinho. A pedido dos fãs, estamos fazendo conteúdo adicional para Resident Evil Village. Ai, cara de pau, mano. Foi o quê? 2 minutos de Resident Evil Village no negócio? Foi muito rápido.
É, o que muita gente do Resident Evil tava esperando é porque agora vai ter um novo seriado de Resident Evil e tinha gente esperando que nesse painel falassem um pouco disso pelo menos, mas não foi focado nos jogos, tanto no Village quanto no multiplayer novo lá também.
Reverse.
E... Deixou muito fã de Resident Evil decepcionado por esses aspectos. E tinha gente, inclusive, esperando o jogo novo, que queria, será que eles vão divulgar? Pô, mas eles acabaram de lançar o Village, né? Então, não seria o momento também, eu acho.
E além disso, eu sei que teve daí o painel dos jogos indies, e como eu falei antes, né, como eu gosto um pouco de jogo indie, eu fui dar uma olhada lá, e até que tem algumas coisinhas legais. Tem um jogo chamado Fallen Aces, que eu acho que vai ser o que vai fazer mais bafafá aí pra frente, que ele parece... Ele tem um estilo bem o Doom, assim, como se fosse um Doom, só que é tipo um desenho retrô de 1920, assim, anos 1920, e é sobre máfia, né? Então, me pareceu bem legal, é bem bonitinho, bem legal, assim, a estética do jogo. Só que, claro, não deram data ainda, como muita coisa também que foi apresentada.
Eu não cheguei a ver muita coisa sobre essa apresentação, não, mas é sempre bom ficar de olho em jogo indie, gente. Fica aí a dica.
Tem um outro jogo, que é o Neko Ghosts Jump, que ele é tipo um jogo de aventura com bichinhos bonitinhos, acho que era tipo gatinho. Ele é meio Mario, meio Sonic, assim, meio rápido, tal, plataforma 2D, só que em alguns momentos você troca para uma visão 3D. É um negócio bem louco, assim, eu achei interessante, mas também não teve data. Mas fica a dica aí para quem quiser procurar a respeito depois. E daí chegamos no último dia, que o principal, claro, foi a Nintendo. Mas e aí? É, o nintendista tinha que se manifestar, né?
Opa!
Mas aí fica a pergunta, foi bom ou não foi? Eu sei que você acompanhou tudo, Bruna.
Bom, vamos lá. Primeiro, eu coloquei expectativas pessoais muito grandes para essa Direct, porque eu tinha certeza absoluta que ia ter alguma coisa de Bayonetta 3. O jogo foi anunciado em dezembro de 2017. Já faz um tempo que a gente tá sem ver novidades dele. E eu achei que agora seria o momento. Segundo, porque a Nintendo não faz uma Direct assim de peso mesmo, focada com foco em E3, desde 2019, que foi uma baita de uma Direct. Inclusive, a gente até teve uma Direct ali no começo do ano, mas, enfim, que inclusive anunciou o lindíssimo Splatoon 3. Então, eu tava com expectativas altas, eu me permiti ter expectativas altas, porque eu achei que seria possível. E eu quase chorei, gente, eu fiquei muito decepcionada, vou me justificar. Foi uma Direct muito boa pra quem jogou GBA, pra quem cresceu jogando GBA. Eu não fui essa pessoa. Eu não tive nenhum console portátil na minha vida. Da Nintendo sempre foi console mesmo. Então eu fiquei, legal, esse jogo não é pra mim. Legal, esse WarioWare não, também não é pra mim, mas parece divertido. E eu vi que a galera que sempre jogou GBA ficou empolgadíssima. Metroid também é uma franquia que eu perdi muitos lançamentos. Acho que foi uma surpresa ver o novo Metroid Dread ali na conferência, até porque acho que não era o momento de aparecer o Metroid Prime 4, ele tá ali na incubadora, mas também não foi algo que me pegou pessoalmente, porque eu não sou muito fã da franquia. E o Zelda Breath of the Wild, a sequência, que era a que eu tava esperando, foi um trailer lindíssimo, eu não vejo a hora de botar as mãos nesse jogo, só que foi muito rápido, gente, nem deu tempo de ficar emocionada, eu pisquei e o trailer acabou. Então, assim, não teve Bayonetta 3. Se tivesse Bayonetta 3, eu teria saído mais satisfeita. Mas eu fiquei muito, muito triste. 20 minutos de conferência, eu já tava com a cabeça meio pra baixo, assim, falando... Ixi, Bruna, fudeu, hein, amiga? Não vai ter o que você quer, não. Sim,
e o pior é que Bayonetta 3 estava nos trend topics do Twitter antes de começar a...
Sim, cara.
O painel deles. Então, tinha muita gente esperando isso. Muita gente mesmo.
Então, quando... Ao vivo eu só acompanhei pelo Twitter. E eu comecei a ver, eu falei, nossa, beleza, vai lançar. Eu vou chegar em casa, eu vou ver trailer, eu vou ver gameplay. Eu cheguei...
Era só xingamento.
Nada. Simplesmente nada. Cara, eu não entendi. E sim, eu vou me colocar como aquele fã de Pokémon que sempre que sai o Nintendo Direct tem alguma, nem que seja só uma coisinha de Pokémon. E tudo bem, não tem nada pra anunciar, mas gente, eu queria alguma coisinha de Pokémon e eu não ganhei. Eu fiquei triste.
Acho que Pokémon, eu entendo, mas é que Pokémon teve Direct focada,
sim,
há pouco tempo, e eu acho que vai ter nos próximos meses, pra falar até do Arceus também. Seria ótimo se eles tivessem mostrado um pouco do Arceus já nessa Direct. Acho que eles vão reservar pra uma Direct focada em Pokémon mais uma vez.
Então, eu achei que eles iam mostrar alguma coisa nova do jogo lá, mas não, nada. E assim, os remakes que vão sair, não tem por que mostrar nada, porque é remake, a gente sabe o que é, e fim. Mas do Arceus, eu achei que eles iam mostrar algo. Tipo, ah, veja aqui, ó, esse aqui é um jogo que a gente tá terminando, vai ser feito assim. Beleza, nem que fosse um minuto e uma data.
E teve gente xingando isso também, que eles queriam ver Pokémon, porque era ano de aniversário, né, de data fechada do Pokémon, tinha que pelo menos mostrar de volta o Arceus. Não mostrou. Falaram a mesma coisa do Donkey Kong também, fecha não sei quantos anos, agora em 2021, que tem o Donkey Kong, não teve nada de Donkey Kong, né?
Meu sonho ver um novo Donkey Kong, mas depois que a conferência acabou, que eu tava um pouquinho mais tranquila, eu pensei, tá, pode ser que eles façam uma direct pra comemorar os 40 anos de Donkey Kong e anunciem alguma coisa ali. Porque o rumor de um novo Donkey Kong pelo time de Super Mario Odyssey é forte.
Sim.
Então, eu fico com essa expectativa, mas ao mesmo tempo eu prometi pra mim mesma que eu não vou criar mais expectativa pra nada relacionado à Nintendo pra não sofrer
sentido.
Mais.
E essa Nintendo Direct, ela começou, uma coisa até que foi um pouco criticada, com Super Smash Bros. Eles apresentaram só um novo lutador, que é o Kazuya, do Tekken, e gastaram um bom tempo nisso, né? Então o pessoal criticou um pouquinho a gestão do tempo por causa do tempo gasto com um novo lutador de Super Smash Bros. E uma coisa que me chamou a atenção é que muita gente ficou empolvorosa por causa do remake de Advance Wars, que era um jogo de Game Boy, e, cara, a galera ama esse jogo. É um troço, assim, impressionante. Eu não imaginava que teria uma fanbase tão grande, mas foi uma das coisas que foi mais comentada dessa Nintendo Direct. Então, sei lá, vai entender.
Cara, eu não conhecia muito esse jogo. Eu acho que eu tinha visto, que eu nunca tive um Game Boy. Eu vi um primo meu jogar uma vez ou outra, mas eu nunca... Sim, sabe que quando você me falou do jogo, ou quando eu vi do jogo, eu tive que procurar... Pra lembrar que jogo era, pra daí eu entender a hype do pessoal.
E eu não fazia ideia desse jogo. Não conhecia nada.
Não, eu sabia que a franquia existia, mas é... De novo, eu não tive Game Boy, então pra mim foi tipo, que bosta é essa? Com todo respeito aí
exato.
Aos fãs da franquia.
Eu também tava assim.
Não, mas é a sensação quando a gente não sabe do que eles estão falando.
É, fora o Fatal Frame ali, que foi legal o relançamento aí pra Nintendo Switch, vai sair pra PlayStation e Xbox também, mas não era esse tipo de anúncio que eu tava esperando pra uma E3, o WarioWare também, não é nada bombástico pra uma E3, mas enfim, gente, tem que também levar em consideração a ficha de que a gente ainda tá numa pandemia, muitos estúdios foram afetados e realmente a galera
Sim.
não tinha mais
com
o que
certeza.
Mostrar além disso.
É, eu levei isso muito em consideração, na verdade eu tô com muito jogo, eu tô levando isso em consideração esse ano e ano passado. Mas é que a gente fica um pouco decepcionado porque a gente esperava algo,
sim,
né? Mas tudo bem, é. A gente sabe que dado tudo o que tá acontecendo no mundo, é o que a gente vai receber, não tem o que dizer.
É, mas essa E3, ela foi completamente atípica justamente por causa disso, né? Então, a pandemia afetou não só a E3, mas o mercado de games de maneira geral, de uma maneira muito abrangente. O maior reflexo disso... possivelmente é o fato de que a E3 foi completamente digital esse ano e completamente atípica, completamente diferente, e com certeza as conferências refletem isso de uma maneira ou de outra. É óbvio que a gente sabe que nos últimos 2 anos aí tudo foi completamente diferente no mundo, a gente teve que enfrentar situações que até então não eram frequentes na nossa vida, a gente teve que enfrentar um monte de tipo de adversidade diferente. E isso tem reflexos na indústria dos games, sem dúvida nenhuma, isso tem reflexos na E3, e vamos torcer para que a gente já esteja aí saindo desse mato, né, e que logo mais a gente consiga voltar ao padrão normal.
Então, eu acho que já que entramos nesse assunto, a gente pode já fazer a conclusão da E3 como um todo, porque eu creio que esse seja a principal pauta. Todo mundo falou, você viu nas redes sociais, pior E3 dos últimos tempos, que E3 fraca, que E3 lixo, mas se a gente parar pra pensar em tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, como o Glenn falou, tem que lembrar que isso impacta em tudo quanto é lugar, não é só a gente aqui, não é só a padaria do outro lado da rua, é em tudo, cara. Pensa, por isso até que eu entendo assim, que tem muitos jogos que estão sem data, tem muitos jogos que estão pra 2022 sem dar uma data específica, porque de repente esse pessoal teve que parar ali por um tempo, recomeçou agora e não tem como você dar data disso. Só que eles tinham que apresentar alguma coisa, né?
Sim, exatamente.
É exatamente isso, sabe? É a gente entender um pouco que não é só a gente que tá ficando em casa esperando os games que estamos sendo afetados pela pandemia. É o cara que tá produzindo que às vezes tá tendo que fazer um trabalho que antes ele ia até a mesa do cara e fazia uma pergunta e agora eles têm que abrir uma call pra conversar.
É, então, tá tudo bem ficar decepcionado, de fato foi uma E3 fraca, mas acho que a gente tem que fazer esse exercício aí sim que vocês falaram, de tentar pensar pelo outro lado e na situação mundial que a gente tá vivendo. Acho que E3 do ano que vem tem tudo pra ser mais forte, espero do fundo do meu coração que a E3 continue, porque é algo muito mágico, é algo muito especial, é o momento que a gente espera todos os anos, então não sei se poderia ter sido muito diferente. Acho que, por exemplo, alguns estúdios como a Capcom e a própria Bandai Namco também teve uma conferência ali só pra falar do novo jogo da antologia The Dark Pictures. Cara, eles podiam ter colocado esses games dentro da conferência da Microsoft ou dentro do Summer Game Fest, que não fez parte da E3, mas bom, de certa forma fez também. Então, até pra poupar o tempo da galera, sabe? Pra não ficar tão feio pra esses estúdios, como ficou pra Capcom e pra Bandai Namco, enfim. Acho que eles podiam ter feito ali uma parceria com o Xbox pra mostrar tudo ali junto, como já foi feito antes. Mas enfim, gente, no fim das contas, a E3 é sempre muito bom cobrir, sempre dá aquele friozinho na barriga pra gente querer descobrir o que vai acontecer em cada conferência e torcer para ano que vem tá tudo bem, torcer para ano que vem ser possível ter uma E3 presencial e é isso.
Com certeza. E só pra gente finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre algo que tem acontecido desde 2019, né, que é a ausência da Sony na E3. E eu, particularmente, como sonista que sou, acho ruim. Mas será que a Sony poderia melhorar um pouco, aumentar um pouco a barra da C3, se ela tivesse aí?
Ah, se ela tivesse o que anunciar, sem dúvida alguma, mas eu acho que ela não foi justamente porque ela não tinha muito o que mostrar. E aí ficaria feio pra ela fazer um State of Play fraco. Acho que eles pensam nesse sentido de estratégia. Faz falta a Sony na E3? Porra se faz. As conferências da Sony na E3 são sempre muito marcantes, bem emocionantes, então claro que faz falta. Mas nesse momento eu acho que é a E3 que precisa mais da Sony e não a Sony mais da E3. Embora eu ache a Sony bem arrogante, assim, sabe, nesse sentido. Mas é porque eles podem, né? Na visão deles, eles... Bom, a gente sabe como que foi as vendas do PlayStation 4, passou aí de 100 milhões de unidades. Então, eles meio que não devem estar preocupados com isso. Eles vão fazer o State of Play quando eles quiserem e quando eles puderem. Porque eles sabem que quando eles fizerem, vai estar o mundo inteiro ali assistindo, seja dentro ou fora da E3.
Sim, eu acho que eles acreditam, e talvez seja verdade mesmo, que eles conseguem levar uma conferência sozinhos, só com o que eles têm para apresentar, né? E se pensar aí que... Pô, 2020, além de ter vendido, como você disse, né, console a rodo aí, meu, um jogo exclusivo deles faturou os Game of the Year em quase todas as coisas que competiu, né? Então eu acho que eles têm essa pompa mesmo, eles acreditam que realmente podem agir dessa forma. E eu acho que é bem isso que você falou, a E3 ela precisa mais da Sony do que o contrário. E eu acho que é algo que mudou de algum tempo pra cá. Não sei se eles vão querer continuar com essa ideia, igual como eles fizeram em 2019, e simplesmente abortar a E3 e continuar fazendo sozinhos os eventos dela.
Ah, eu queria muito que eles voltassem, de verdade, pra ter a trindade ali dos games no momento mais importante do ano. Nintendo, Microsoft e Sony. Com certeza, com anúncios grandes das três empresas em um único período... como a gente já teve antes, seria uma semana muito mais movimentada e emocionante. Mas, enfim, não sei se eles vão querer voltar, não.
Ah, infelizmente, essa é a realidade de agora. Então, pessoal, esse foi um resumão da versão 2021 da E3. Como nós conversamos, né, tivemos aí esse problema da pandemia, que, querendo ou não, impactou diretamente na conferência e no que podia ter sido apresentado para nós. E fica, como a Bruna falou, o desejo aí que em 2022 as coisas estejam melhores e a gente consiga ser impactado com algumas das novidades. Bruna, mais uma vez, agradecemos de coração você ter aceitado o nosso convite, nos agraciar aí com toda a sua experiência do mundo gamer, 8 vezes na E3, espetacular isso aí. Foi uma conversa muito boa. Então agora o microfone é seu, você pode falar aí para os nossos ouvintes o que você quiser, redes sociais, falar dos seus trabalhos, planos para o futuro, receita de bolo, faz seu jabá aí.
Não, primeiro, obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui, obrigada mesmo pela oportunidade, pela conversa e obrigada também aos ouvintes. Bom, gente, vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram, é só pesquisar por Bruna Penilhas por lá, caso vocês queiram. E na Twitch, Bruna Penilhas também, eu estou fazendo lives de gameplay lá, pelo menos umas 2 vezes por semana. Talvez eu tire um pouquinho de férias nas próximas semanas, mas eventualmente eu vou retornar. Então, quiser ficar de olho lá, é nóis.
Beleza, eu só quero dizer que eu acho fantástico que a sua arroba no Twitter é Brunilhas. Eu achei genial.
Ah, foi alguma pessoa que criou há muito tempo um leitor do IGN e aí acabou pegando. E aí ficou Brunilhas.
Ah, maravilhoso. Mas então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Bruna. Obrigado, Glenn e Joreg, por estar aqui conosco mais uma vez. Eu sei que, Joreg, você teve dificuldades para estar aqui hoje.
Foi então... difícil, mas estamos aqui. Estamos firme e forte.
Muito obrigado por não derrubar a nossa trindade aí no episódio. E até a próxima, pessoal.
Valeu!
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquenado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!